Bem, eu vou tentar encurtar ao máximo a história, já que sou péssimo para escrever e tenho medo do texto ficar confuso. Enfim, meu pai e minha mãe brigaram, briga de casal, ciúmes. E essas coisas acontecem uma vez ao ano no máximo. Meus pais são maravilhosos como casal. Muito respeito e harmonia, só que dessa vez foi uma briga um pouco mais séria, já que meu pai é um cara que não esquece das coisas e fica remoendo. Eles brigaram na sexta, no sábado meu pai saiu de manhã, foi visitar a tia dele e depois foi ao cemitério para ver o túmulo da minha avó, mãe dele. Eu fiquei sabendo dessa visita ao cemitério depois de todos os acontecimentos. Ele veio para casa carregadíssimo, bebeu algumas poucas latinhas de cerveja e simplesmente ficou vermelho como se tivesse bebido muita pinga. Meu pai não é alcoólatra, consome cerveja com muita moderação e não é de ficar bêbado facilmente. Ele chegou até a comprar um maço de cigarro e ele já não fumava há anos. Ficou agressivo do nada, partiu para cima da minha mãe, tentava segurar ela e ficou inquieto a noite toda. Levantava da cama para encher o saco da minha mãe e no domingo ficou o dia todo trancado no quarto. Meu pai nunca foi de se trancar. Nossa casa é muito ventilada e sempre com as janelas abertas. Assim como ele ficou mexendo na arma dele, tentando montar ela. Ele é aposentado da PM e a arma estava desmontada há anos. Por fim, no domingo à noite, ele já estava melhor, depois de muita oração. Tem muito mais detalhes que eu não vou conseguir colocar aqui, como o fato de que a casa estava pesada, eu sentia assopros no meu rosto durante a noite e etc. Mas basicamente, não era meu pai. O pai que eu conheço há 22 anos. Meu pai nunca foi um cara agressivo com a família. Nunca foi de beber da forma que ele ficou, e eu tenho certeza que foi algo que ele trouxe do cemitério, já que meu pai é uma esponja para energia negativa. Saravá, Umbanda!
Quantas batalhas venci, muitas ainda vou enfrentar, muitas vezes vou cair, mas sempre vou levantar.
Saravá, povo do axé, eu sou Henrique de Oxóssi e esse é mais um Falando em Umbanda. No programa de hoje, vou trazer aí mais um pedido dos ouvintes. Vou trazer um assunto que muita gente pediu e que eu considero importante, mas é um programa um pouco mais leve, um pouco mais light, mais para dar dicas mesmo sobre o que a gente pode fazer. O assunto de hoje é como proteger a minha casa. Então, assim, gente, para quem é umbandista, né, candomblecista, para quem está dentro da religião, é muito importante a gente entender que, assim, a nossa casa ela é uma extensão, né, da gente. Então, proteger a casa é, sim, proteger a nós mesmos, né? Então, assim como o terreiro tem as proteções dele lá para poder ter os trabalhos com firmeza, né, e com segurança, é importante que o médium ele tenha uma proteção na sua própria casa, para que ele não fique exposto, né, para que ele não fique exposto a energias negativas, trazidas até mesmo dos trabalhos após sair do terreiro. Por quê? Porque, assim, por mais que o terreiro seja protegido, o ambiente do terreiro é protegido. Quando a gente passa da porteira de lá, a gente está no mundão. E aí os espíritos que não conseguiram adentrar o campo espiritual do terreiro, eles ficam por ali, nas redondezas. É lógico que a gente tem os Exus, tem os caboclos para proteção ali dos arredores também e dos médiuns, é óbvio. Não estou descartando aqui a proteção dos guias, mas é sempre importante a gente ter proteção na nossa casa para nada entrar nela, por mais que a gente tenha Exu, por mais que a gente tenha Pombogira, que a gente tenha Caboclo Preto Velho, é sempre importante a gente ter uma proteção a mais para o ambiente, para o espaço físico também, né? Porque afinal de contas o espaço físico também vai, a partir dele, ter o espaço espiritual, né? Então, muito importante. Primeira coisa, primeira dica que eu digo para vocês com toda certeza que a gente precisa tentar manter, para manter o ambiente de casa mais protegido, é harmonia. A harmonia, ela é a maior proteção que você pode ter para sua casa. uma casa desarmonizada, uma casa onde tem muita briga, onde tem muita discussão, onde tem pessoas desrespeitando as outras, ela é uma casa exposta, né? Não há como a gente proteger um ambiente desarmonizado, é muito mais difícil. Né? Não adianta milhões de proteções que você possa colocar físicas que os guias te ensinem se você não tiver harmonia dentro da sua casa. É a mesma coisa que um terreiro. Se você chegar lá no terreiro e desarmonizar a corrente, pode ser a tronqueira mais forte do universo. Você baixou a guarda. Você abriu um espaço no muro de proteção. Você deixou a corrente quebrar para entrar. A casa funciona do mesmo jeito. Então, harmonia, gente. Harmonia. Procurar estar sempre harmonizado. Se você mora sozinho, é importante que você tenha um bom ambiente dentro da sua casa. É importante que você tenha um bom local, né, onde você se deita e você está bem consigo mesmo, onde você chega e gosta de ficar ali. Né? Então, um lugar iluminado, um lugar preparado para te receber. Né? E aí vem a segunda dica, como manter essa harmonia também. A gente vai manter essa harmonia trabalhando fisicamente na casa, que é o que é a limpeza física. Uma casa suja, né? Uma casa mal cuidada, uma casa totalmente bagunçada, ela é uma casa que também vai estar desarmonizada espiritualmente. Exceto aqui, vou deixar um PS, para pais com filhos pequenos. É muito difícil manter uma casa limpa e totalmente arrumada quando você tem filhos pequenos. Eu estou passando por isso agora. Então, assim, mas aí é uma brincadeira da criança, são os brinquedos da criança e a falta de tempo dos pais para poder deixar a casa limpa sempre, tá? Então, esse é um PS aí para casa com criança pequena, a gente abre uma exceção. Por quê? Porque é difícil mesmo cuidar, tá? Mas, assim, sempre que possível, manter a limpeza da casa em dia. Não deixar de lado, não deixar as coisas jogadas, não deixar as coisas bagunçadas. Um ambiente bagunçado, ele traz a sensação de sujeira e que vai trazer a sensação de tristeza para quem mora naquela casa, para quem reside naquele lugar. E a tristeza é um sentimento que desarmoniza qualquer coisa. É um sentimento que ele vai atrapalhar a gente sobremaneira. Então é importante, muito importante, que tenha uma harmonia na casa, que tenha limpeza física também. A gente tem que atrelar o físico ao espiritual para poder manter o ambiente da casa seguro. E aí, depois da limpeza física, uma dica importante é: limpou fisicamente, vamos limpar espiritualmente também. E Henrique, como que eu vou fazer para limpar espiritualmente a minha casa? Simples. Defumação. A defumação é a melhor forma de você limpar a sua casa espiritualmente. O carvão, né, vai ter aí o elemento terra, o fogo, né, então, que é o outro elemento, a fumaça, que vai ser o ar, né? E aí você pode cantar, você vai harmonizar, vai defumando com aquele ponto de defumação que você gosta, então com alguma oração que você goste de fazer, seja ela uma oração já gravada, ou então uma oração que venha do seu coração enquanto você estiver fazendo a limpeza da sua casa. Eu não vou botar aqui orações católicas, eu acho que por tudo que eu venho falando no programa, a busca pela raiz, né? pela coisa mais africana, e tirando o sincretismo. Mas se você gosta, né, também não é um problema, você pode fazer a sua oração católica. Eu prefiro defumar a casa cantando ponto, eu mesmo cantando ponto, né? Vou lá em cada cômodo. Sempre importante começar quando é a limpeza da casa, do fundo da casa para a porta. Então aí você pode usar as ervas de defumação que são encontradas em casas de Umbanda, né? Mas se você quiser preparar também, fica a seu critério, e você vai usar as ervas que você achar mais adequadas para aquela limpeza que você quer fazer, né? Então não tem uma defumação que seja o padrão correto. A gente vai usar aquilo que a gente sentir no coração, desde que tenha fundamento para o uso daquelas ervas, né? Não vamos fazer aí algumas besteiras, algumas coisas que eu já escutei, de, por exemplo, jogar amônia no chão da casa, né? A amônia, ela gera um gás, ela vai se transformar num gás em contato com o oxigênio do ar, e esse gás, ele é extremamente tóxico e pode matar até. Então, evitem invenções da sua cabeça, né? Não sabe como fazer? Procure o seu mentor, né, espiritual. Se você não tem uma boa conexão para escutar o seu mentor espiritual e você já frequenta uma casa, procure o pai ou mãe de santo da casa, né, o dirigente, ou alguém que trabalhe na casa, que seja de confiança, uma pessoa que já esteja na religião já há algum tempo. É importante, gente, ter essa noção de que a gente não é obrigado a saber tudo. E quando a gente não sabe, a gente pode perguntar, né? Se você for em alguma casa que você não possa perguntar, que você não possa tirar dúvidas sobre esse tipo de questão, principalmente, já tem alguma coisa errada com esse lugar, né? Se a gente tem uma casa de santo, se a gente tem uma casa de orixá, né? A gente precisa ser aberto para conversar com quem precisar conversar, para orientar quem precisa ser orientado. Então é muito importante que vocês tenham ciência disso, que vocês façam, façam uso dessa abertura para se proteger das coisas erradas e também para aprender, né? Então, procure o dirigente mais próximo, aquele de confiança, ou uma pessoa que você confie, que já esteja na religião, que, por exemplo, está te ajudando a conhecer um pouco mais sobre ela, para que você possa fazer uma defumação harmonizada e correta na sua casa, com o uso dos elementos corretos e as ervas também, tá? Se você já tem esse conhecimento, faça bom uso dele, faça a combinação de ervas que lhe for mais favorável para aquele momento. E aí vou dar uma dica aqui: limpeza. Começa do cômodo mais ao fundo, em direção à porta. E se você for fazer uma defumação posterior a essa, para trazer a harmonia, para trazer, por exemplo, prosperidade, né, para sua casa, faça da porta para dentro. Uma dica mais importante também para defumações de limpeza, independente de qualquer ervas que vocês forem utilizar, casca de alho é uma ótima pedida. Ela faz uma limpeza bem profunda na casa, uma limpeza que vai tirar as larvas astrais, os miasmas, que fatalmente podem estar no seu ambiente físico. E na hora de voltar com a defumação para trazer boas energias, o uso de açúcar ou de louro, tá? Traz prosperidade, harmoniza bastante a casa com energias positivas bem para cima, deixa o ambiente mais feliz, certo? Segunda dica ali de limpeza: limpar o chão com alfazema. Eu procuro fazer essa limpeza no terreiro também, e dentro de casa também funciona. Como que você pode fazer, tá? Antes de limpar o chão com alfazema, água com sal grosso. Como que eu faço? Eu coloco uma cuia ou uma bacia com água e sal grosso no meio da casa e acendo uma vela do lado. Espero essa vela queimar, sempre no pratinho, tá, gente? Pratinhos de vidro ou de porcelana, por favor. Não usem outro tipo de prato, papel, plástico, isso queima, isso pode causar incêndio. Cuidado com o que você faz dentro da sua casa, porque na expectativa de louvar, de cultuar, de limpar, a gente pode acabar causando um incêndio e destruir a nossa casa. Então, muito cuidado com os elementos, com as coisas que vocês utilizam aí para limpeza. Então, acendeu vela, ou é naquele castiçalzinho que vende em casa de Umbanda, ou é num pratinho de vidro, de porcelana. Não usem materiais inflamáveis, que possam pegar fogo, né? Como papel. Não vai acender uma vela num pratinho de papel, pelo amor de Deus, num prato de plástico, que ele vai torrar, e se estiver próximo de outra coisa, o fogo vai alastrar e você vai ter um grande problema, porque pode acabar destruindo a sua própria casa com um incêndio, né? Então, voltando aqui à limpeza, coloca lá uma bacia, põe água nela, coloca um punhado ou 7 punhados de sal grosso dentro dessa bacia, com a vela do lado. deixa a vela queimar mais ou menos até a metade. Se você tiver tempo, pode deixar a vela queimar inteira. Depois você tira a vela, pega essa água, coa e vai usar só a água para passar no chão. Do mesmo jeito que a defumação com alho, essa limpeza de chão com o sal grosso, sempre começando do fundo para a porta de saída, ela é para limpar o chão da casa, limpar o ambiente espiritual também. E aí, depois você vai limpar, vai passar o pano com alfazema, que aí sim é para harmonizar, para trazer energias positivas, para deixar o ambiente mais favorável para você ficar nele, ser feliz, e ter uma casa super limpinha e gostosa. Fora que o cheiro da alfazema, né, gente? É uma delícia, vai deixar a sua casa super cheirosa. Uma outra coisa que você pode utilizar também: espadas de São Jorge ou de Ogum. Na porta, um vaso bem bonito, com espadas de Ogum altas, fortes, de preferência que você cultive. Se você não conseguir comprar elas desde de pequena, né? Pegar já a grande, mas plantar e permitir que ela se alastre ali no vaso, né? Então, a espada de São Jorge ou espada de Ogum, ela é uma planta muito forte que necessita de cuidado, sim. Mas ela resiste bastante, até aquelas pessoas que esquecem de regar elas duram bastante tempo, tá? E elas são muito fortes e elas têm uma propriedade de proteção muito intensa. Então, deixar um vaso de espada de São Jorge na porta de casa é uma grande proteção contra mal olhado, contra inveja, contra qualquer energia negativa que seja lançada contra você. E eu tô falando disso, não é macumba que vão fazer para você, não é feitiço, não. Às vezes a gente chama atenção, às vezes a gente causa inveja pela nossa felicidade, porque a gente está sempre de bem com a vida, e isso acaba pegando na gente, né? Então é importante ter esse tipo de proteção na nossa casa, tá? Para impedir esse tipo de energia entrar junto com a gente. Para o macumbeiro mais raizão ali, aquele que gosta mais das coisas, imagem de Exu na porta, né? Muito se fala sobre a energia de Exu não poder estar dentro de casa. Esse era um conceito que até então eu tinha muito arraigado, e hoje em dia eu já não tenho mais essa percepção de que não pode, né? O Exu é uma energia de caminho, é uma energia de prosperidade, é uma energia de vida, né? Vida abundante, né? Exu é o senhor da vida também. Então, a gente pode ter sim essa energia dentro da nossa casa. Se você quiser deixar na porta para fora também, não é um problema, do lado esquerdo. Aqui, na minha casa, como eu moro num apartamento, não tem como pôr na porta, não é por vergonha, mas não pode. Né, regras do condomínio. Eu tenho a imagem de Exu, tenho uma imagem de Exu Orixá na minha porta, também tenho uma imagem do Zé Pilintra, tudo no, na parte para cima do batente ali, coloco a pinguinha, né, o marafo deles, faço as minhas orações, peço as proteções, desde que com respeito, gente, desde que com firmeza de pensamento, a gente não vai ter um problema em ter essa energia dentro de casa, pelo contrário, tá? Então, chamar Exu para dentro da nossa casa é sim positivo, desde que a gente saiba cultuar essa energia, desde que a gente saiba cuidar dela. E, novamente, muito cuidado com o acender de velas, né? Se for acender uma vela, tenha o seu copinho de vela, coloque ela ali dentro para impedir qualquer acidente, tá? A intenção aqui é se proteger e não causar problemas para você mesmo dentro da sua casa. Outra coisa que também ajuda na proteção da casa, um congá. Não precisa ser um congá extenso, gigante, com todas as entidades e todos os orixás, como é o congá do terreiro. Mas é importante ter ali, né? Se você puder, tá, gente? Isso é importante, esse entendimento de que, assim, eu tô na minha casa eu posso, mas talvez você seja uma pessoa que mora ainda com seus pais, que mora com outras pessoas, e aí, se isso for incomodar o outro, não é o ideal você entrar numa disputa para poder ter as coisas na sua casa, né? Faz as suas firmezas em pensamento, faz as suas firmezas ali, na cabeça mesmo e também vai funcionar. Mas se você tiver a possibilidade, monte seu congá, coloque ali uma imagem do seu orixá de cabeça. Se você sabe o pai e a mãe de cabeça, coloca os dois. Uma entidade que você tenha mais afinidade, você pode colocar uma imagem dela também ali, manter sempre o congazinho aceso, bem limpo, bem cuidado. Se quiser colocar copo de água também, tudo isso é importante e é bom de fazer, desde que você possa fazer e que você tenha disponibilidade de cuidar daquilo. Não crie um ponto de força dentro da sua casa para deixar ele abandonado, as mínguas, porque isso também vai atrapalhar o bom ambiente da sua casa, certo? Patuá, gente, aí patuá pode ser o que você quiser, pode ter o que você quiser. Na casa dos meus pais tem um ofá de Oxóssi que meu pai ganhou do Oxóssi na minha saída de 5 anos, né, na minha obrigação de 5 anos no Candomblé. Não foi nem o meu Oxóssi que deu, foi um outro Oxóssi que estava em terra na hora, dançando também, dando rum, e aí meu pai colocou lá na porta. Você pode pendurar uma guia que alguma entidade te deu. Você pode colocar uma pedra, inclusive pedras, cristais no seu congá também. Você pode ter pedras, são ótimos elementos de limpeza, mas procure saber qual o tipo de pedra que você tem ali, e para que ela serve, qual que é a energia que ela emana, qual que é a energia que ela condensa ali para dentro da sua casa. É muito importante a busca do conhecimento para ter elementos dentro da sua casa. A busca de conhecimento para entender aquilo é muito importante, para que você não faça nenhuma besteira, acabe colocando alguma coisa que, em vez de te ajudar, possa te atrapalhar, tá? Então, busque, sempre busque conhecer e entender. Então, fale com a pessoa que seja responsável por você espiritualmente. Se você não tem essa pessoa, algum amigo que já esteja nessa caminhada há mais tempo que você, mas use de conhecimento, não faça as coisas só porque você acha bonito. Às vezes, o que pra gente é bonito tem um significado que talvez não seja aquilo que a gente está procurando. Então é muito importante ter essa ciência. Certo, gente? Essas foram algumas dicas aí. Espero que vocês tenham gostado. Para que você possa harmonizar a sua casa, para que você possa ter uma casa onde você queira ficar, onde você queira estar sempre. Que afinal de contas ela é sua casa e ela merece todo o cuidado e toda a proteção do mundo. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal Cantando para Umbanda lá no YouTube. O podcast também sai no canal e agora eu já estou me programando, provavelmente sem ser na próxima semana ou na outra, eu já começo a colocar novamente pontos lá no canal, nem que seja só com a minha voz, mas vai rolar pontos novos. Eu tenho muitos pontos novos trazidos pelas entidades que ainda não foram para o canal, então aguardem. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, lá no Instagram, arroba Henrique de Oxóssi, arroba CP Umbanda, arroba Rezadores de Oxóssi, arroba Vozes do Orum. Tem sempre alguma coisa sendo postada lá. E na bio do meu Instra, arroba Henrique de Oxóssi, tem o link para falar comigo para jogar tarô, tem o link para comprar o meu livro Filhos do Orum, A Batalha contra o Medo, que está disponível em versão física e versão digital lá na Amazon. Então, entrem nas minhas redes, me sigam. Quem quiser falar comigo, eu sou super receptivo, respondo sempre na medida possível a todo mundo que me procura. E para quem gosta desse programa e quer apoiar para que a gente continue fazendo um trabalho interessante para vocês e melhorando cada vez mais a qualidade do nosso trabalho, podendo trazer outras pessoas aqui com mais conhecimento, com mais informações, o Apoia-se está criado aí. O link vai estar aqui na postagem do podcast e também está lá na bio do meu Instagram. Então é importante, quem quiser ajudar, para quem fizer doação no Apoia-se, acima de 50 reais para cima, concorre num sorteio no final de cada mês para ter uma tiragem de tarô comigo de uma hora, tá? Então, quem apoiar com mais um valor acima de 50, de 50 para cima, já vai concorrer, mas também outros valores abaixo disso são muito bem-vindos, vão ser muito bem utilizados e vão ajudar bastante para que eu possa cada vez mais trazer mais informações e mais conteúdo de qualidade para vocês aqui. Esse foi mais um Falando em Umbanda. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu adorei estar aqui com vocês por mais um dia. Muito axé, muita luz. Que as entidades e que os nossos guias estejam ao seu lado por mais essa semana. Até a próxima quinta, pessoal. Muito axé. Tchau, tchau.
Às vezes vou cair, mas sempre vou levantar. Meu escudo é minha fé. Me ensinou caçar.